vossos trabalhos. Solicito aos seus agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. Não temos expediente para leitura, portanto, podemos entrar diretamente na ordem do dia, cujo primeiro ponto consiste na apreciação da proposta de lei número 45 do Governo, que determina a cessão da vigência de leis publicadas no âmbito da pandemia da doença Covid-19 e de várias outras iniciativas que com ela são arrastadas. Para apresentar a proposta de lei do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Mós Caldas.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, a proposta de lei 45-15 procede à revogação de diversos diplomas aprovados durante a pandemia da doença Covid-19. Esta proposta de lei encontra paralelo no projeto Revoga Mais. Permitam-me tecer algumas considerações iniciais quanto a esse projeto. O Revoga Mais é uma iniciativa enquadrada no programa Simplex e que tem vindo a ser desenvolvida desde o 21º Governo Constitucional, com o grande objetivo de contribuir para a clarificação do nosso ordenamento jurídico. Existem diversos diplomas antigos que já se encontram ultrapassados ou obsoletos, mas que nunca foram expressamente revogados, tendo alguns deles caducado, outros sido tacitamente revogados e alguns ainda que se mantêm em vigor, sem prejuízo da sua finalidade já ter desaparecido. Pretende-se, em síntese, fornecer ao intérprete aplicador, isto é, a todas as cidadãs e a todos os cidadãos, uma profunda e sólida clarificação do que ainda está e do que já não está em vigor e, assim, garantir uma maior e mais sólida segurança e certezas jurídicas, quer para cidadãos, quer para empresas. Importa ter presente que, para além destes ganhos de certeza e segurança jurídicas, existe ainda um ganho de competitividade estratégica do país, pois o Revoga Mais permite eliminar alguns entraves burocráticos previstos em legislação, quando a sua finalidade de proteção para o interesse público já tenha desaparecido, oferecendo assim uma redução dos custos de contexto que incidem sobre as empresas. Procurando cumprir este desiderato, desde o início do projeto Revoga Mais, foram revogados mais de 4.400 diplomas, encontrando-se atualmente em curso a preparação da quarta fase do projeto, que abrangerá o período de aprovação dos diplomas compreendido entre 1992 e 1996. Considerando que alguns desses diplomas incidem sobre a matéria que integra a reserva absoluta ou relativa de competência da Assembleia da República, o Governo prevê que, quanto a estes, possa dar entrada na Assembleia da República uma proposta de lei já no segundo semestre de 2023. O combate à pandemia da doença Covid-19 implicou, como é sabido, a aprovação de um número necessariamente significativo e intenso de diplomas, em especial leis da Assembleia da República, decretos-leis do Governo e resoluções do Conselho de Ministros. Estes diplomas permitiram ao Estado, num momento de intensa colaboração entre todos os órgãos de soberania, aprovar medidas com o objetivo de mitigar a pandemia e os seus efeitos sociais e económicos. Estas medidas destinavam-se a vigorar durante um período limitado de tempo, em função do desenvolvimento da situação epidemiológica, mas também dos impactos ao nível social e económico. Ultrapassada a fase mais complexa da pandemia e tendo sido possível mitigar muitos dos impactos adversos que a mesma provocou, assim que foi determinado não prorrogar a situação de alerta no território continental, o Governo deliberou em Conselho de Ministros proceder à revogação da quase totalidade do quadro legal criado para responder à pandemia. Assim, foram aprovados o Decreto-Lei nº 66-A de 2022, de 30 de setembro, e a Resolução do Conselho de Ministros nº 96 de 2022, de 24 de outubro, bem como a presente proposta de lei. No essencial, o que presidiu à existência de três diplomas, digamos assim, revoga mais Covid, foi a forma dos diplomas a revogar. Os decretos-leis foram revogados pelo referido decreto-lei, as resoluções do Conselho de Ministros pela resolução do Conselho de Ministros e pretende-se, com a presente proposta de lei, revogar um número substancial de diversas leis aprovadas pela Assembleia da República no contexto da pandemia. Propõe-se a revogação quer das medidas de combate à pandemia de âmbito sanitário, quer das medidas de apoio social e económico às famílias e empresas que foram então determinadas. Note-se, porém, que o Governo está aberto a aproveitar aquilo que se mostrou ser vantajoso. Com efeito, tendo a pandemia sido um evento terrível e traumático para todos e para todas, acabou por trazer algumas soluções que se revelaram ser vantajosas para os cidadãos, empresas e para a administração pública e, como tal, ao invés da sua revogação, tem-se procurado garantir a sua incorporação de forma estável no ordenamento jurídico. Cumprindo este objetivo, a proposta não abrange medidas que se entende que ainda devem vigorar ou que devem ser incorporadas no ordenamento, como a possibilidade de participação por meios telemáticos em reunião de órgãos colegiais e da prestação de provas públicas previstas no artigo 5º da Lei 1-A de 2020 e que o Governo pretende tornar definitivos na planeada reforma da legislação aplicável à concessão de títulos e graus. Adicionalmente, esta Casa da Democracia terá a oportunidade de enriquecer esta proposta em sede de especialidade, designadamente, e caso assim o entenda, identificando outras normas que podem ser objeto de revogação ou, pelo contrário, incorporando definitivamente no ordenamento aquelas que constituem uma mais-valia para os portugueses e as portuguesas. O Governo está ao dispor para contribuir para esse trabalho.
Muito obrigado. Senhora, muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado tem dois pedidos de esclarecimento, presumo que responda em conjunto. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, bem como os membros do Governo aqui presentes. Sr. Secretário de Estado, se é certo que grande parte destas medidas já cumpriram a sua função no que diz respeito aos desafios que a Covid-19 nos trouxe, como é o caso, por exemplo, da perspectiva da proteção das pessoas mais vulneráveis, há outras que se mantêm em vigor e com as quais concordamos com essa manutenção. Falo, por exemplo, da emissão de atestados médicos de incapacidade multiusos para os doentes oncológicos, tendo em conta os atrasos que ainda são sentidos e as próprias críticas que foram feitas por parte da Provedora de Justiça. E, portanto, o regime deve ser aplicado até que esta situação esteja ultrapassada e, portanto, concordamos nessa dimensão desta proposta. Mas, no entanto, há outras medidas que continuam a fazer sentir-se os seus efeitos. Falo da crise habitacional e da dificuldade que as famílias continuam a sentir, apesar de já não estarmos em pandemia, para pagar a habitação. E, nesse sentido, o PAN deu entrada numa proposta que visa a criação, de mais uma vez, de um regime excepcional para a suspensão da execução da casa de morada de família. Parece-nos que, de facto, tendo em conta todo o contexto da pandemia e da guerra, que apesar do diploma que aqui hoje são discutidos, do diploma que aqui hoje é discutido das mudanças que fazem cessar a vigência destas propostas, tal como o Sr. Secretário de Estado referiu, é importante identificar o que é que ainda é relevante para a população que mantenha a sua vigência, porque continuamos a ter pessoas que não conseguem pagar nem a renda da casa, nem as propinas da escola, nem os bens essenciais. E pergunto se estão disponíveis para acompanhar e estudar a possibilidade desta mesma medida.
Muito obrigado. O segundo pedido de esclarecimento pertence à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Secretário de Estado, gostaria de lhe colocar uma pergunta sobre três aspectos, até tendo em conta as referências que fez na sua intervenção, que houve medidas que o Governo considerou que faria sentido que se deveriam manter e que foram incorporadas no ordenamento jurídico. Eu gostaria de lhe perguntar porque é que há três que se propõe revogar que não teve essa consideração por parte do Governo. As três são a gratuitidade da linha Saúde 24, da linha SNS 24, que foi considerada gratuita neste período excepcional, porque é que o Governo não considera que se deve manter, a questão do procedimento simplificado para a emissão de atestados de incapacidade para doentes oncológicos e a questão da proteção da morada de casa de família.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, André Mós Caldas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real, Sra. Deputada Paula Santos. As características do ordenamento jurídico Covid não têm apenas a ver com o conteúdo das determinações legislativas que quer o Governo, quer esta Assembleia aprovaram. Têm também a ver com o modo e a forma como elas foram adotadas face ao curto espaço de tempo de amadurecimento das soluções jurídicas que foi possível adotar num contexto de forte pressão para toda a sociedade portuguesa e também para os órgãos de soberania. Isso significa que, mesmo que alguns regimes jurídicos mereçam uma adoção mais permanente, merecem também um processo legislativo mais maduro para corrigir eventuais erros e deficiências das formulações entretanto adotadas. Mas a disponibilidade do Governo para trabalhar nessas soluções em sede de especialidade é total, o que não significa que elas se devam manter como normas excepcionais e temporárias no contexto de uma legislação que está necessariamente ultrapassada, mas devem sim ter os processos legislativos próprios para a sua adoção, se forem para ser consolidados no ordenamento jurídico português.
Muito obrigado. Para intervir pelo grupo parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Analisamos hoje iniciativas legislativas que pretendem revogar as medidas excepcionais e temporárias implementadas durante o período da pandemia Covid-19. Medidas aprovadas neste Parlamento, motivadas por um tempo absolutamente excepcional, mas que, naturalmente, originaram enormes atrasos nos processos judiciais. Mas, se o dia 13 de março de 2020 não pode deixar de ficar na nossa memória e podia ter justificado tais medidas excepcionais e tais atrasos, nada, mesmo nada, justifica o atraso, a inércia, a desatenção e a omissão da Senhora Ministra da Justiça relativamente aos assuntos do Ministério que dirige. Os atrasos nos processos judiciais provocados pela pandemia Covid-19 até podemos perceber, mas o atraso na resolução dos demais problemas do setor da justiça não tem qualquer justificação para um governo que governa há 7 anos consecutivos e governa há mais de 1 ano com maioria absoluta. Refiro-me, por exemplo, aos oficiais de justiça. Congelamento de promoções e um déficit de recursos humanos de cerca de 1000 profissionais a quem tudo se exige. E uma ministra que se atrasa em respostas e ainda lhes imputa responsabilidades pelos atrasos nos processos, como terá dito há dias no 12º Congresso dos Juízes Portugueses. Atrasos na prometida reforma dos tribunais administrativos e fiscais, cujos processos se prolongam no tempo, tornando as suas decisões totalmente ineficazes e injustas. Uma decisão cuja distância temporal dos factos é de 10, 20 ou 30 anos é tudo menos justa. Atrasos de quase 2 anos, senhores deputados, na regulamentação da distribuição eletrónica dos processos. Uma ministra da Justiça que chega sempre tarde, ou nem chega, como tem acontecido com a falta de resposta aos inúmeros problemas que se vivem no setor dos registros e notariado. Um setor central da vida e da justiça preventiva e da segurança jurídica da vida das pessoas, das empresas e da economia, e onde a senhora ministra não ouve sequer os apelos e alertas da senhora provedora de justiça. Atrasos também na PPL do Governo que hoje discutimos. Uma vez mais, o Governo do Partido Socialista andou a reboque do PSD. Já foi assim com o Plano de Emergência Social, já foi assim com as medidas para a habitação e foi assim também com a iniciativa de revogar as normas criadas num período excepcional que foi o período pandémico. Do estado de calamidade ao estado de contingência e deste ao estado de alerta, o Governo foi aliviando as medidas decretadas, mas as normas relativas ao funcionamento dos tribunais foram esquecidas. O PSD foi o primeiro a apresentar, em julho de 2022, quase há 1 ano, o projeto-lei que pretende acabar com as exceções então criadas para o prazo de apresentação do devedor à insolvência, os atos a realizar nos processos executivos e em processos de insolvência, os prazos de prescrição e de caducidade. Enquanto o Governo do Partido Socialista deixava em vigor um regime excepcional e transitório e totalmente desajustado e injustificado, o PSD lembrou, com este projeto-lei, a necessidade de revogar tal regime. Lamentamos que só passados 4 meses é que o Governo tenha apresentado a sua proposta de lei que propõe também, mas não só, a revogação das mesmas normas. O atraso do Governo provoca o acumular das pendências judiciais, recursos desnecessários e decisões dos próprios tribunais que, com a independência que se impõe, não deixam de dizer ao Governo que é necessário agir. Senhoras e senhores,